Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Van Grol e junto aqui comigo para dar continuidade nesse podcast que mais cresce dentro dos podcasts feitos por mim e pelo Leandro, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Eu concordo, é o podcast que mais cresce entre os podcasts que eu e você fazemos, né? Porque um terminou e esse está seguindo, né? É verdade.
É isso aí então. Tudo certo, tudo na paz, Leandrão?
Tudo bem, sim, tudo bem. Estamos aqui curtindo o sucesso.
Oh, os louros do sucesso.
É. Uhum.
Leandrão, qual que é o tema do episódio de hoje?
Não, eu acho que assim, é interessante que... Nós falamos muito no Cérebro de Spock sobre a série clássica em geral, né? E é claro, o foco é sempre a série em si, comentando os episódios, mas a gente falou muito sobre o universo do fandom. Surgiu aqui, né? A gente... Falou muito também sobre as origens. Como é a série clássica, é muito assim. Remete às origens de como nós nos tornamos fãs. Entendeu? Porque é a série clássica. É muito. Por onde a maioria do pessoal começou a assistir, né? Principalmente o pessoal das antigas. Né? Então é natural que ela tenha esse mote nostálgico de como é que eu me tornei um fã de Jornada nas Estrelas. Uhum. Então. Eu acho que isso fala muito sobre como a franquia nos toca pessoalmente, né? E acho que é legal a gente comentar um pouco mais aqui, nesse começo de Hora Rubra, sobre isso em si, né? Entendeu? Como é que foi se tornar isso? Como é que foi conhecer a franquia? Como é que foram os primeiros contatos
disso? Começo perguntando exatamente isso, né? Como o jornal entrou na tua vida?
É o tipo de coisa que... Eu tenho e não tenho a memória mais antiga. Entendeu? A memória mais antiga, como a gente conversou muito no Cérebro de Spock, foi assistir em 82. Entendeu? Porque eu acho que existem escolas, existem classes, melhor, escola não, classes de trekkers que assistiram a série clássica. Os que assistiram na estreia, na Excelsior, no final dos anos 60. Aí teve uma reprise na Tupi, em meados dos 70.
O Carlão é dessa aí.
Então, ele viu na Tupi em meados dos 70. E teve a reprise na Bandeirantes em 82, 83, que aí eu sou desse grupo. Entendeu? Assim, claro que é muito na idade, né? Porque, assim, teve o pessoal que tá com, sei lá, 60, 70, hoje que assistiu na estreia. Tem o pessoal até próximo da minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais velho, que pegou na Tupi. Eu peguei na Bandeirantes em 82, 83. E é muito aquilo. É um universo televisivo... Alien para pessoal jovem hoje, entendeu? Assim, você ter 4, 5, 6 canais abertos, não é nada. Então você vai assistir os clássicos, entendeu? Daquela época. Vai assistir. Então, assim, a gente fala assim, ah, porque o pessoal de hoje, o molecado não assiste série clássica, começa assistindo pelas outras séries, acaba a série clássica não ficando no radar das pessoas. Naquela época, ou se assistia a clássica, não assistia nada. Então, nada óbvio, né? Que a gente começou por ela. E, então eu tenho essa memória de ver. Claramente, episódios no apartamento onde eu morava, em 82, 83, final de tarde, era final de tarde que passava. E. Então me tornei fã por ali.
E ali já te tornou fã? Ali já.
Fã, assim, fã de. Sim, não era de ir atrás de convenção no Brasil, porque ainda começando no Brasil não tava. Seria no final dos 80, né? Com a frota, né? Que ia aparecer. Começo dos anos 80, até que não tinha tanto encontro de fãs. Fanzine e tal. Isso porque eu também era bem novo, tinha o quê? 8, 9, 10 anos. É, mas assim, mas tornava, era fã regular de assistir. Não, vai passar a Jornada nas Estrelas daqui a pouco, então eu vou assistir. E, então, assim, foi um dos primeiros. Foi certamente um dos primeiros programas de televisão com os quais eu me tornei assíduo. Eu lembro de várias séries de televisão da época. Várias séries de televisão dos anos 60, 70 que passava em reprise e as dos anos 80 que passava. Inéditas, que assistia e falava, não, gostei dessa série, vou acompanhar ela. Mas Star Trek se tornou rapidamente uma dessas. Entendeu? E sempre esteve presente desde então. Quando terminou a reprise, saiu da Bandeirantes, aí tinha um VHS aqui, outro ali, nas locadoras, né? Até voltar Star Trek pra TV aberta na Record, com a dublagem nova da VTI. E aí nesse momento, foi uma revisita à série clássica, já como, não, sou um Trekker.
Que ano isso?
Final dos anos 80, então assim...
Mas você já conhecia o resto?
Não, eu já ouvia falar, assim, aí que tá, a nova geração tava pra estrear, ou seja, a nova geração estreou nos Estados Unidos entre a visita minha da Bandeirantes e a revisita da Record.
Eu sabia que estava acontecendo.
Entendeu? Assim, mas tem aquela coisa. A primeira temporada da nova geração foi lançada inteira em VHS no Brasil pela SIC Video. Eu acho que a SIC Video no Brasil falou assim, ah, vamos fazer que nem a SIC Video tá fazendo na Europa, entendeu? Vou colocar a série inteira em VHS. Vai rolar.
Não rolou.
Entendeu? Porque, assim, era um negócio caro pra você fazer. Pô, a série de televisão inteira em VHS pra alugar. Um negócio meio inédito na época. Até hoje, até ao longo dos anos do VHS do Brasil, foi meio inédito isso também. Uma série de televisão inteira em VHS. Então, assim, então teve só a primeira temporada, né? Todos os episódios. E aí o fã brasileiro assistiu a primeira temporada da nova geração do VHS. E assim, nossa, acabou as fitas... Tô desistindo, né? Mas voltando na série original, então assim, então tinha umas fitas, acho que deve ter tido uns 12 episódios, 12, 18 episódios disponíveis em VHS, locadoras, dois por fita. Não lembro se foi a City que lançou, deve ter sido, né?
E tu comprou esses VHS?
Não, comprar não comprei. Assim, a gente copiava, entendeu? Aquela putaria de...
Lembra qual que era os episódios?
Ah, as figurinhas carimbadas, entendeu? Eu lembro claramente de Balance of Terror, Amok Time. Sim, se você fizer a lista, quais são os 18 mais populares? Provavelmente vai ser esses aí, entendeu? Dois por fita. Deve ter pra vender na no Mercado Livre, essas fitas.
Então, esse episódio tu viu 40 bilhões de vezes.
Sim, entendeu? Sim, foi bem revisto. Assim, aí ela se tornar novamente disponibilizada na TV aberta, aí te dava um canal de reprises já como assim, ah, não, eu sou Trek, entendeu? Não tô assistindo porque só gosto. E nesse inteirinho aconteceu de assistir os filmes, né? O primeiro filme para cinema que eu assisti foi A Procura do Spock, entendeu? Então, assim, embora um filme...
Como é que assistiu sem o contexto do Aire de Khan?
Então, é gozadíssimo, entendeu? Assim, não entendi absolutamente nada, mas assisti bem, assim, saiu do Brasil, assim, porque saiu do Brasil o filme com 6, 8 meses de atraso, né? Um negócio maluco. E não assisti com o contexto da Era de Khan. Não assisti com o contexto da Era de Khan, entendeu? Então, assim, a minha mãe teve que me explicar algumas coisas. Não que ela tivesse assistido a Era de Khan também, mas ela pegou do contexto da coisa como um todo. Né? Mas eu gostei assim mesmo, entendeu? Então eu sempre tive um carinho especial por Procura do Spock por causa disso. Mas aí, assim, vai crescendo nos anos 80, você vai lendo mais a respeito, as revistas de ficção e fantasia que tinha na época, né? Starlog e essas aí. Aí, então, o material de informação que você consegue, né? As fanzines de fã que tinha, entendeu? Eu muito na Avenida Paulista comprar aquelas fanzines, o Trekker Report, que era fanzine mesmo. Eles distribuíam nas bancas da Paulista, tinha mais bancas, né? Mas eu encontrava na Paulista. E você via que era uma produção de fã, entendeu? Não era um negócio, um acabamento gráfico bem feito. E comprei demais essas revistas. Entendeu? Então você lia por aí o material de lore sobre a série, okay, e tal, novidades. Então assim, então, juntando tudo isso, que aí foi uma, aí começou as convenções e tal. Assim, então foi um meio que um velho oeste pro Trek, né, entendeu? Assim, desbravando fronteira mesmo para conseguir material, entendeu? Não é como agora que você tá com, você estala os dedos e você tem a franquia inteira, né?
Disponível. Mas a revista Trek nunca foi uma coisa muito popular no Brasil, né?
Não, nunca foi muito popular. Sim, teve sua popularidade, claro, todo mundo conhece enquanto nome, mas não é aquela coisa, né? Agora, é um ambiente muito diferente de como, por exemplo, você teve contato, entendeu? Você teve contato o quê? 10 anos atrás? 10 anos atrás já tinha Netflix, pô.
Foi 10 anos atrás, mas não tinha, mas não tava na Netflix ainda, né, Star Trek, e esse falante.
É, tá, mas, assim, mas existia facilidades que na época não
sim,
tinha.
Sim,
mas,
sim,
não,
sim,
mas elabore aí, elabore aí.
Cara, foi 2014, eu descobri pela televisão também, só que a minha foi a cabo. Uhum. Foi Telecine Premium. Eu tava na casa da minha avó e estava passando Into Darkness Star Trek. Falem desse filme.
Não, não, o pessoal fala do filme do JJ, lá, 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 mas nesse aspecto ele tem um mérito muito grande. De trazer muita gente.
Eu acho Into Darkness um puta filme. Sim. Mesmo com o meu olhar de hoje e tal. E óbvio, tem memória afetiva com ele. E eu fui ver, e a minha avó queria ver o filme, porque a minha avó é tracker.
Isso também ajuda.
A minha avó devia ser da turma da primeira.
Não, antes até, não. É, na primeira, na primeira, né? Você
é
tua avó?
É, ela é 5-2.
Ah, não, é da Excelsior.
É.
Visto na estreia da Excelsior.
Isso, ela deve ter visto Excelsior, depois visto Tupi, depois visto Bandeirantes.
É, certamente.
Aí a Razerlin deve ter visto tudo isso aí. E, cara, ela conhecia tudo de TNG, de Space Nine, Enterprise. Mas nunca tinha nem dito. Porque a nossa, é tipo, sempre uma relação de cinema com a minha avó, mas eu sempre vi ela que resolveu Star Wars e tal, mas Star Trek ela nunca, tipo, ah, nem vou tentar conseguir que não, Star Trek não vai rolar.
É, existe isso, né? O fandom quer evangelizar, mas não se anima automaticamente.
É. Mas enfim, aí o lance é o seguinte, aí a gente foi ver Into Darkness, e a gente viu e eu pá, pirei naquele lance. Eu lembro no dia seguinte, eu almoçando na casa dela, e ela me explica, não, mas tem coisa antes pra te ver. Entendeu? Ela falou que tem que assistir a série clássica e tal. Aí eu fui sempre pra onde, Leandro? Eu fui pro Dailymotion. Procurar e digitei Star Trek série clássica. E me jogaram Errand of Mercy. E ali eu assisti Errand of Mercy. E ali eu... Ali a minha vida mudou um pouco. Eu sempre digo que tem alguns momentos na minha vida que eu descobri coisas que a minha vida mudaram um pouco. A primeira vez que eu ouvi Beatles, a primeira vez que eu conheci algumas bandas que eu amo, a primeira vez que eu vi Star Wars e a vez que eu vi Errand of Mercy foi quando a minha vida mudou um pouco. E Leandro, e aí eu assisti ali e tinha alguns episódios muito específicos do Dailymotion, que são os episódios que eu vi em loop. Tu viu os da fita e eu vi os que chamam do Dailymotion.
Um paralelo interessante.
Errand of Mercy. E assim, quando eu digo que eu vi em loop, eu devo ter visto 100 vezes ele. No mínimo. Porque eu vi durante um ano ele toda semana, no mínimo. Então, bom, até mais. Poderia dizer que eu vi 300 vezes. E talvez tenha visto 300 mesmo nesse decorrer. Porque eu vi ele toda semana.
Sim.
Errand of Mercy. Spock's Brain. Friday's Child. Balance of Terror, Problemas aos Pingos, Journey to Babel, tinha mais, deixa eu ver se eu lembro, Journey to Babel, cara, tinha mais, acho que dois ou três, Decision Dead Forever,
tá.
Cara, eu não sei se era a Imagine. Não lembro. Acho que era a Image. Aí tá. Mas enfim, aí foi isso que eu vi em loop. E aí eu lembro que eu vi um episódio que TMD que era Relics.
Tá.
Que era o que tinha no Dailymotion. Que eu não entendi balhofas.
É, novamente aquela situação, né? É que nem eu encontrar bater de cara com a procura de Spock, entendeu? É um episódio que pede muito contexto. Entendeu? Tem que ter contexto pra você apreciar realmente o Relics. Então... É um paralelo interessante também.
E aí eu consegui descolar os filmes. Só que não consegui descolar todos, porque não tinha em streaming. Então eu assisti o 4, o 5 e o 6. Que na verdade são filmes que dá pra ver sozinho, eu acho, imagino eu.
Tá.
Apesar do 4 se formar uma trilogia...
Não, é que o 4 consegue ser... O 4 consegue ser ele consegue, apesar de ser o final de uma trilogia... Ele consegue estar por si próprio, porque é uma história um pouco contida em si mesmo, e é um dos filmes que mais fez sucesso fora do ambiente do Trek.
E é bom papis, né? É bom
especialmente papis. Nos anos 80, eu acho que foi ele que mais teve bilheteria.
O 2, né? Não teve?
Olha, eu tô, pode falar que foi o 4. Isso aí é uma trivia que a gente pode ir atrás, mas ele teve muita repercussão fora do fandom. Mais do que o 2, eu diria, pelo menos.
Enfim, mas assim, filmaço, adoro até hoje. E enfim, aí aconteceu uma coisa mágica em 2015. Que é, entrou tudo na Netflix.
É, isso fez uma baita de uma diferença. Porque embora obviamente, a facilidade de acesso era bem melhor do que os anos 80 e 90, estar no Netflix é o total de facilidade.
E aí eu acho que 2015 foi o ano que virou a chave pra mim, assim, do lance de, cara, eu virei um tracker, eu passei de tracker pro nosso clubinho de trackers obsessivos. Uhum. Porque, cara, e eu lembro que eu tinha o lance do Patrulha do Cânone antes de conhecer o termo Cânone. Sabe por quê? Eu não tinha entendido que a Kelvin era outra realidade.
Tá.
Pra criança entender é difícil.
Uhum.
E eu ficava olhando e pensando, cara, mas não faz sentido.
Fica um pino redondo pra quadrado se você não tem essa importante formação, né?
É, cara, eu ficava olhando a série clássica e pensando, cara, mas não faz sentido. Não faz. Mas não pelo lance do cânone visual, não por isso.
Sim, sim. Por causa das datas e eventos.
E idades até.
Uhum.
Começando pelo Pike.
Sim, sim. Não, se você for realmente comparar Kelvin com Prime e falar assim, não, deixa eu tentar harmonizar.
E eu lembro você que eu harmonizava de um jeito muito... Porque a minha cabeça sempre teve, eu tive toque de ter que estar harmonizado de algum jeito.
Uhum.
Então eu tinha o meu toque era o Pike não morreu.
É,
aí na hora eles acharam que eu tinha morrido.
Uhum.
Ele não morreu.
Sim.
Entendeu? Mas se for pra pensar, é uma insanidade, né?
Não, é insanidade, mas assim, pra um molequinho tentando fazer tudo encaixar, entendeu? Até que não é uma péssima coisa, não.
É, e aí eu lembro do irmão, do Kirk, eu ficava, cara, com esse louco irmão, você nasceu lá. Enfim, tudo muito assim, tudo muito enjambrado, de forma tosca. Ah, como é que eles foram a Vulcano? Como é que a mãe de Spock tá viva? Aí uhum. A mesma coisa, a mãe de Spock é, na verdade, não morreu. Depois descobriram ela lá. Ninguém morria na minha realidade, né? Era tudo nós damos um jeito.
Tá.
Tudo nós damos um jeito.
É, por aí você vai vendo.
É, mas enfim, ali, cara, ali virou, ali eu vi Tos inteira, e eu lembro que eu vi Tos inteira, e, cara, tem algumas coisas que nos evocam cheiros, momentos, músicas. Eu lembro que eu vi 2015 para 2016 foi quando eu vi a ITND inteira.
Uhum.
E cara, eu lembro dos discos, que eu lembro que eu tava ouvindo muito um disco do Djavan, que era um disco que é uma capa dele branca, toda branca, e ele com uma roupa azul, uma camisa jeans linda, que é um disco que tem Avião, que é a minha música favorita do Djavan. Eu lembro que eu ouvi esse disco bem na época, eu ouvia todo dia esse disco. E é o meu disco favorito do Djavan até hoje. Eu lembro que eu ouvi ele no vinil, esse disco. Eu lembro que eu ouvia e eu tenho uma imagem de eu pondo o vinil e vendo e a Netflix parada com uma cena da Beverly Crusher.
Uhum.
E é tudo assim, o mesmo momento, né? E aí eu vi e eu lembro que eu fui pra praia em fevereiro aí. Eu tinha terminado o TND. E aí eu baixei os 4 filmes. Na época eu já era um pouquinho mais velho, eu ia fazer 11 anos. Eu já conseguia, né? Baixar as coisas. Cara, eu tenho a impressão agora, eu não sei se eu não vi em 2015 Tos, e aí eu parei, fiquei só em Tos, não queria ver o resto, e se eu não vi, aí de 16, aí eu vi, cara, foi exatamente isso. Aí lançou Beyond.
Uhum.
E eu vi Beyond 4 vezes no cinema.
Tá.
E aí, enfim, aí eu vi Beyond, e aí no verão de 16 pra 17 foi que eu, não, Eu sempre fui um fã radical. Não, Star Trek é Kirk, Spock, McCoy. O resto não quero nem saber.
Uhum.
Sempre fui um velho no corpo de novo, né?
Uhum.
Aí tá, aí de 16 pra 17 foi não. Aí quando eu vi TND, que aí eu já tinha 11 pra 12, eu já sabia baixar as coisas. E aí eu lembro que eu fui pra praia. E cara, eu baixei TND. Eu tinha terminado, faltava ver 3 episódios de TND. E aí eu já sei, cara, eu vou lá, vou ver os filmes. Uhum. E eu lembro que eu baixei, eu lembro que eu vi o Journey's End, qual que é o nome? Primitive Strike, o nome do penúltimo?
Sim.
É, e o All Good Things.
Tá.
E aí eu vi lá e baixei os quatro filmes. Eu vi os quatro filmes no mesmo dia.
Uhum.
Eu vi um de manhã, um de tarde, um de noite. Eu vi os quatro numa... Puf, aquela obra-prima chamada Nemesis. Cara, e eu terminei o dia com uma dor de... das costas absurda. Porque eu vi todos no notebook. Então eu ficava vendo, mas enfim, eu lembro que Primeiro Contato, pô, me apaixonei na, quando eu vi hoje. Nem é o meu filme de favorito, Primeiro Contato, mas na época era o que eu mais gostava. Mas enfim, dali eu vi, dali começou o ano, vou ver DS9. E cara, eu odiei quando eu comecei a ver DS9. Ironicamente, depois tornaria minha série favorita de Star Trek, né?
Eu fico pensando um pouco assim, né? Duas coisas aqui, né? Eu fico imaginando assim, alguém que está desenvolvendo um gosto por Star Trek, tal qual vai ser um gosto de alguém que não é meramente fã, não é meramente tracker, mas é um tracker no nosso nível aqui, entendeu? Assim, de fazer podcast, tal. Alguém assim, ter um... Alguém com esse potencial, melhor dizendo, abrir uma gaveta, que é a Netflix, e encontrar lá tudo. Você tem as 700 horas de Star Trek para assistir.
Uhum.
O que é isso? Entendeu? Você estar já como fã de uma franquia desse jeito e você ser apresentado aqui, ó, tá aqui, 700 episódios do Tross, 10, 12 filmes. É um negócio maluco, entendeu? Assim, um negócio completamente maluco, né? E isso não te gerou um excesso sensorial, não, entendeu? Mas excesso de escolha. Você, o que eu assisto agora? Lógico, tem a ordem.
A ordem.
As pessoas querem a ordem. Mas você fala assim, porque tem gente, moleque, que não é moleque, ué, da tua idade, mais novo até, mais velho até, que eu já ouvi esse relato. Ah, não vou assistir não, porque é episódio demais. O cara não quer se comprometer com um negócio tão grande. Que eu acho louco. Você gostou tanto da série pra querer maratonar, por que, que você tem que acabar o negócio em duas semanas, entendeu? Você tem anos de material.
E além do mais, Lê, sabe o que, que é, cara? Eu sempre fui fissurado nessas coisas. Eu não tive, eu acho que eu nunca tive uma gama de interesses. Assim, tipo assim, cara, eu sempre fui apaixonado por futebol, por cinema e por música.
Sim.
E assim, e sempre gostei de política, mas não diria que é uma paixão.
Não é o esporte, né?
É, não é o esporte.
Como esporte, mas não é esporte.
Não é o esporte, exatamente. É mais um interesse de cidadão que eu sempre tive desde criança.
Uhum.
Mas enfim, cara, e assim, criança tem tempo, né, cara?
Sim, então,
eu vi, cara, eu via, velho, eu via. E cara, e aí, não querendo me alongar muito, e assim, DS9, eu lembro, cara, que pra mim foi difícil quando eu comecei. Foi muito difícil, foi muito mais difícil que TNG. Porque foi um choque muito, sabe, muito grande. Cara, só que quando o DS9 bateu, velho...
É, aí... assim, é que nem fala assim em inglês, né? Acquired taste, né? Talvez um pouco. Entendeu? A minha esposa Mariana também foi assim, entendeu? Ela sempre foi TOS e TNG doente. Mas, e levou um pouco pra ela engatar em nova geração. Na Deep Space Nine. Mas quando engatou, ela se tornou a série favorita dela.
Mas é um pouco isso, eu acho, cara. Eu lembro de olhar aqueles... Cara, eu lembro... E aí, de novo, e aí uma coisa que tu não teve que eu tive. Me incomodou muito a imagem de DS9.
Sim.
Porque eu tinha visto o TNG
já...
E DS9 não. Então eu vi emissário. Que merda essa imagem, cara. Isso me incomodava. Até o
dia... É algo que a minha geração pra trás, assim... Não... Assim, teve que tolerar, entendeu? Porque aí nós voltamos, então, um pouco...
Uhum, vai lá.
Em contato com Deep Space Nine e Voyager. Uhum. Ao longo dos anos 90 no Brasil. Que Deep Space Nine estreou no Brasil. Acho que estreou como A Nova Missão. A tradução dos títulos brasileiros, né?
Na Record,
duas,
né?
As duas, três primeiras temporadas teve na Record desse jeito. Mas aí depois não passou mais nada, né? Então, assim, então a partir daí você tinha que se apoiar na TV a cabo. A TV a cabo brasileira começou a lançar aqui e ali. Ó, vamos lançar a quarta temporada do Voyager, a quarta temporada de Space Nine, finalmente. Tal. Ah, e Voyager não saía, não saía, não saía. Aí saiu o piloto em VHS, fala.
Vocês estão falando de que ano isso?
Ah, meados dos 90, 95, 96, 97.
94 passou na Record, né, como tu falou, e aí foi o primeiro contato mesmo.
Então, assim, tinha assim, uma ida e vinda de fita VHS copiada nos Estados Unidos, enviada pra cá pelo correio, e foi copiada pra lá, pra cá, assim, se tornou a contracultura tracker no Brasil, entendeu? É, então, você pegava fita com os amigos, entendeu? Então, muita gente aqui no Brasil assistiu a coisa totalmente fora da ordem. Porque você acaba fazendo, por exemplo, não ia conseguir comprar 60 fitas copiadas, uma vez só. Então você tinha que fazer uma curadoria própria, falar assim, deixa eu ver a lista do que já saiu, deixa eu ver o que mais me interessa. Então a gente assistia tudo fora da ordem, entendeu?
Ah, que agonia, velho!
Assisti muito da Nova Geração fora da ordem, assisti muito de Deep Space Nine fora da ordem. Voyager, assim, em 99, eu morei um ano nos Estados Unidos em 99. Então, Voyager foi assim, da série que eu menos assisti para que eu mais assisti em um ano. Porque aí eu peguei reprise da Voyager lá, a Voyager tava passando, tava na sexta temporada, se não me engano, e tinha reprise de segunda a sexta na UPN. Aí eu peguei, mas passava fora da ordem, porque a reprise de televisão aberta naquela época era fora da ordem.
Isso eu queria te perguntar, como é que estava a tua relação com Star Trek quando tu foi morar nos Estados Unidos? Em que estágio tu tava?
Não, já era tracker, já era
não,
assim.
Sim, óbvio. Eu tô lembrando, o que que tu tinha visto já?
Bom, a série original, obviamente, os filmes até aqui então, grande parte da Nova Geração, pedaços de Deep Space Nine, Até o que tinha de Deep Space Nine. Deep Space Nine tava na última temporada. As duas primeiras temporadas inteiras. E episódios isolados das demais até a sexta.
Mas tu conseguia entender o que estava acontecendo na terceira?
Consegui entender, porque a gente ia atrás de material para ler. Assim, que, a gente ia atrás de spoiler. Vai fazer o quê? Não vai saber o que tá acontecendo? A gente ia atrás. Eu me tornei imune a spoiler naquela época. Entendeu? Não, agora eu quero spoiler. Eu queria ler. Entendeu? Inclusive, um dos meus primeiros usos de internet foi encontrar um site que tinha uma ficha técnica tipo o GDE do Trek Brasilis. Os caras tinham também um GDE lá da Nova Geração, fantástico, entendeu? Eu li tudo, li todas as sinopses dos troços. Entendeu? Então a gente tinha prévio conhecimento sobre as linhas de trama da série como um todo. A gente sabia, na temporada tal vai ter os Borgs, tal, na temporada tal, não sei o quê. A gente sabia o geralzão já, sem antes de ver. Então a gente fazia curadoria do que ele queria ver. Ah, deixa aqui, vou conseguir comprar 4 fitas lá com o maluco lá que manda fita. Então, 8 episódios, vai. Não, vai. 12, que o cara grava em LP lá. Ficava ruim pra caramba a imagem, mas é o que tinha pra hoje. Tá, eu quero esse. Então você pedia tudo fora da ordem, entendeu?
Tinha cara que
era roludo e falava, não, eu vou copiar as fitas na ordem.
Quem é, tu conhece é um cara assim, que era assim?
Não sei, do pessoal que a gente tem contato hoje, eu não sei se nenhum deles fez isso, entendeu? Mas eu ouvia falar de gente que fazia isso. Entendeu? O cara falava assim, mandei pro cara aqui a primeira temporada inteira, da série tal. Entendeu? Eu falava, porra.
Cara, e quando foi pros Estados Unidos aí, tu viu a sétima inteira lá?
A sétima inteira do Deep Space Nine?
É.
Sim, não, aí eu vi, e eu ficava meio puto, porque assim, a Voyager tava na UPN, mas Deep Space Nine tava em syndication.
Ah, claro!
E então eu não lembro em que das três redes tava passando na Filadélfia. Então eu assisti um episódio por semana e não conseguia ter acesso à reprise. Não dava, dos canais de cabo que eu tinha lá, não tava dando, não tava encaixando. Então eu assisti Deep Space Nine só 7ª temporada.
Mas você assistiu tudo ao vivo ali, o que tá
acontecendo? Ao vivo. O final de Deep Space Nine eu vi ao vivo.
Porque foi uma experiência fantástica pra ti, né?
Sim, só que assim, novamente, entendeu? Os caras falam, esse episódio aqui fez referência lá a Sacrifício dos Anjos. Eu não tinha visto Sacrifício dos Anjos.
Mas tu então, conseguiu comportar nos Estados Unidos, correr atrás desses episódios em VHS?
Não, até dava. Aqui ali consegui, entendeu? Mas não era que nem a cultura brasileira de fazer cópia pra lá e pra cá, entendeu? Porque lá tinha disponível pra venda. Então, alguma coisa eu conseguia alugar em Blockbuster, entendeu? Eu não ia comprar as fitas, porque eu não ia trazer as fitas também.
Você tinha alguma ideia de assistir algum episódio específico assim lá na Filadélfia? tipo, cara, tu
lembra? Não, não, o arco final de Deep Space Nine foi bem legal.
Tu lembra de estar assistindo o Atlas Behind, assim, a primeira vez?
Ah, não específico, claro, entendeu? Não vou lembrar do React. Vai, é isso que você quer, não vou lembrar, mas...
Mas tu lembra, cara, esse é o último episódio de Deep
Space Nine? Sim. Vai acabar. E eu lembro de entrar nos fóruns, entendeu? Que assim, aí eu me tornei alguém que a gente ia atrás, entendeu? Por exemplo, tem um cara lá nos Estados Unidos que mora, consegue mandar fita, ou consegue falar, ó, esse episódio recente acabou de estrear. Então eu conseguia fazer umas sinopses de spoiler. Colocava nas listas, né? Na TrackBR, colocava no... Tinha uns outros dois, três grupos no Brasil. Ainda não era tudo por e-mail, né? Grupo de e-mail. Ainda não tinha fórum baseado em PHP, né? Que ia ter muitos anos 2000. Então eu ia lá e colocava. Falava assim, ó, tá desse jeito aqui a série. Os caras, legal. Então existia isso. Né? Assim, então, assim, é um momento bem específico de fandom também. Você vê que tinha os anos 80, teve os anos 90, track brasileiro. Entendeu? E o pessoal TB consegue 10 vezes mais história do que eu até. Nessa época, né? Então, assim, estou com contextos diferentes. Comparado ao momento que você também se tornou fã. É lógico, é claro. Porque entra no Netflix em tudo, lá na melhor qualidade possível, entendeu? Mas também tem suas particularidades.
Tem. Eu lembro uma coisa muito idiota, mas eu sempre me apeguei, assim, quando eu estava assistindo as coisas pela primeira vez. Cara, se é duplo, é bom.
Assim, os caras tentam fazer alguma coisa especial, né? Então você assume, você parte do pressuposto que vai ser alguma coisa melhor.
Sabe o que eu fazia, cara? Eu não me aguentava. Eu ficava lendo a sinopse da Netflix quando eu ia começar a temporada. Eu ficava lendo as
sinopses que não dizem nada, né?
Isso. Só que eu tava, isso aqui é duplo do Orf na sétima temporada, isso aqui vai ser demais. E chegava, era uma merda. Mas enfim, cara, eu lembro quando assim, aí, de novo, DS9 demorou pra bater pra mim. Mas quando bateu, foi o troço mais enlouquecedor da minha vida. Eu levava pra ver na aula. Eu pegava uma cadeira na última, pegava a classe na última, assim, fileira. Mais longe do professor, impossível. Punha o meu telefone com a Netflix embaixo do estojo. Punha fone preto. E, velho, o cara dando aula lá e eu... DS9. Intervalo, cara, eu sempre fui fascinado por jogar bola. Eu sempre fui doente por futebol. Murilo, vamos jogar bola? Não, tem que assistir DJ Radar. Entendeu? Cara, foi assim que eu assisti DS9 rápido. Porque, cara, era recreio de aula, era aula de matemática, era igreja, era em casa, era de madrugada, era de manhã, era de tarde, era tipo, eu via 15 num dia, entendeu? Eu parei de viver pra assistir DS9. Eu parei com tudo, assim. Cara, eu vi DS9 em tanto lugar que tu não imagina. Até o dia que eu lembro que eu terminei DS9. Eu chorei assistindo a Face Behind.
Esse é um fenômeno moderno também dos anos 2010, 2020. Que é, assim, a bad de depois você terminar uma série maratonada. Tem gente que fala que tem, né?
Tem.
Você maratonou o negócio, você viveu no meio do troço por X tempo e de repente para. Por isso que eu falo, entendeu? Não maratonem tudo, por mais que tenha, entendeu? Star Trek é uma franquia que tem centenas de episódios, literalmente, entendeu? E não são poucas, e não é muita franquia que pode se dar esse luxo. Mas mesmo assim, cadenciem. Se vocês estão encontrando Star Trek agora, se vocês ainda têm centenas de episódios pela frente, tentem cadenciar a coisa, entendeu?
Cara, eu concordo, mas assim, cara, eu assisti no modo louco, mas eu não tenho mais essa bad, porque, cara, pra mim o gosto de revisitar DS9 hoje é melhor.
Claro, assim, e também tem a seguinte coisa, Star Trek voltou a estar em produção.
Isso.
Entendeu? Então
tem agora. Agora, quando acabou Strange, temporada 2, eu fiquei em bad.
É, aí é outra história, entendeu? É a coisa que nós estamos acompanhando ao vivo uma série de Star Trek, assim, isso é uma realidade nova também. O fã brasileiro agora tem acesso às novas produções instantaneamente. Isso é coisa inédita.
Isso que eu queria comentar. Porque aí como é que entrou as séries novas na minha vida, né? Porque tipo, a primeira que tu viu foi lá nos anos 90, tipo assim, em produção, né? Cara, eu, bem dizer, conheci Star Trek morta.
Sim.
Tinha os filmes da Kelvin, mas, tipo, era isso, sabe? Eu lembro do primeiro dia que eu li no Omelete, que ia ter uma série nova de Star Trek. Uhum. Eu vivi intensamente.
Sim.
E eu lembro do então, dia...
É um negócio válido, muito importante. O pessoal fala assim, ah, o pessoal agora alopra, descobre e tal. Não, mas sim, mas você tem que considerar que foi a primeira vez. Desde o quê? Da Excelsior, com a série original, e a nova geração não estreou simultaneamente no Brasil, embora era uma série contemporânea. Vai, tá, quando estreou no Brasil, nas fitas VHS, tava em produção nos Estados Unidos. Mas não era estreia, assim, passou ontem nos Estados Unidos. Agora tá aqui. Dublada e legendada, entendeu? Isso é um negócio completamente maluco.
Cara, e assim, eu acho que até minha relação conturbadíssima que eu tenho com o Discovery hoje é resultado, acho que, do amor que eu despendi a ela no começo, entendeu?
Sim, entendeu? Assim, por mais que você, assim, você, eu digo, o pessoal que tá acompanhando a gente aqui, por mais que a Lopes, tem seu valor, entendeu? Porque foi o que retomou. Entendeu? Assim, lembro... Discovery andou para que Stranger Worlds corresse. As demais também.
Eu lembro como se fosse hoje, eu esperando virar meia-noite pra estrear Discovery no Netflix. Eu sentado na sala da minha casa, que é onde eu moro até hoje. Na época eu não tinha TV no quarto. E, então, eu lembro de eu sentar assim, cara, vai começar. E eu lembro que eu amei o primeiro. Mas, cara, eu chorava. Não, eu chorei literalmente assim. Cara, e o episódio que até hoje eu acho ótimo, o primeiro de Discovery. Sim. Cara, e eu olhei o primeiro. Eu acho que seria o primeiro e o segundo juntos, não?
Eu lembro do lançamento do Discovery, do 2017, que Hulk and Hello foi ao ar na CBS aberta. Foi um negócio promocional, porque era da CBS All Access. Mas eles quiseram colocar na CBS aberta. E não, e só ia passar nos Estados Unidos na CBS aberta. Então houve uma fagulha da época dos anos 90 entre o fandom brasileiro, porque encontrou-se maneiras de assistir o streaming da CBS aberta pela internet. Então, um falando pelo outro, nesse site aqui dá pra fazer, você se cadastra e tal. E aí todo mundo assistiu meio que ao vivo pra televisão americana. Entendeu? Não sei se você conseguiu esbarrar com isso, entendeu?
Não, porque eu não tinha. Eu era o tracker, que o único tracker que eu conhecia era a minha avó, só que a minha avó sempre foi tracker. Tipo, cara, quando sair eu vejo, ela nunca foi. Sim, nunca passou uma fita na vida, entendeu?
Uhum.
Então, pra ela.
Não teve assim... isso, entendeu? Teve uma fagulha dos velhos tempos. Você conseguia achar um site onde você assistiria o streaming live. Do que tava passando na CBS.
E assim...
Naquele horário ia estar a estreia do Discovery.
E aí isso entra num assunto, cara, que eu era um tracker muito solitário. Porque, cara, qual amigo meu que gostava de Star Trek?
Uhum.
Nenhum. Meus amigos, e até hoje, gosto de jogar bola, eu gosto de música. Música sempre é uma coisa que teve muito entre os meus amigos, mas não de Star Trek, né?
Uhum.
Então, assim, eu era um tracker muito solitário. Eu via... Então não tinha... Eu discutia com a minha avó, só que a minha avó... assistia, mas sempre low profile, assim, no sentido de que não não assistia, no sentido de que não ia caçar fita ou qualquer coisa do gênero. Mas enfim, e aí eu lembro como se fosse hoje, o dia que saiu, eu lembro de eu na sala da minha casa assistindo o primeiro e segundo episódio, que eu amei. Amei o primeiro episódio de Discovery. E, cara, eu lembro que eu fui assistindo, cara, todo dia eu assistia. Todo dia que saía, né?
Sim.
E eu lembro que eu amava o Lorca e tal, e depois, cara, aquele final, eu queria minha tirada. Eu já tinha compreensão crítica pra saber que...
Uhum. Aí nós estamos entrando no mérito do que foi a temporada. Mas assim, é interessante a gente comentar aqui o sentimento por trás de você ver o troço.
Sim. Isso. E Lê... E aí eu lembro, cara, de todas as séries, eu lembro do dia que saiu Picard, na mesma sala, da mesma casa, esperei virar meia-noite. E na época, eu já, quando saiu Picard, e desde 2018, quando, da primeira temporada de Discovery, eu era só um tracker solitário, mas eu sabia as informações por um site chamado Trek Brasil.
E aí
eu conheci o YouTube do Drag Brasilis e eu assistia aquelas merda, aquelas lives que eu amo até hoje. Todo dia eu assistia as lives. Cara, tem algumas lives que eu olhei mais de 3-4 vezes.
Uhum.
Eu era fãzaço, assim, eu olhava toda noite. Mas eu ia dormir, era o meu ritual de sono era deitar e dormir e assistir uma live do TB. Assim que começou. E tu, como é que começou o TB pra ti antes da gente já ir encaminhando pro final?
Não, o Drag Brasilis foi também no final dos 90 e início dos 2000 pra mim, entendeu? Eu tava... eu fazia parte de um outro site, fórum, e havia muita comunicação entre fãs, entre ambos os, as duas comunidades, entendeu? E eu comecei escrevendo para aquele site, Jornal da BBS, e aí, naturalmente, quando o site, o Jornal da BBS começou a acabar, naturalmente gravitei já para o Track Brasileiros. O TB pegou o passe, né, vamos dizer assim, por volta de 2002, 2001, 2002. O TB começou em setembro de 99, né?
Uhum. É, eu também, foi, eu também, né, totalmente diferente. Aí eu conheci através do YouTube, depois do YouTube foi pro site, até que eu, na época, logo que saiu o Picar, eu mandei um direct pro Salvador no Facebook, ó, se precisar de alguém aí, eu tô aí. Ele, ah, precisamos.
É, aqui estamos.
E estamos aqui até hoje, né,
Leandro? Assim, não, foi uma maneira com que o Track Brasileiro cresceu muito orgânico, sempre foi muito organicamente. Entendeu? Dessa forma mesmo.
Mas eu fui o cara mais moleque que entrou no TB, né?
Eu acho que sim. Sim. Mesmo porque quando o TB começou, nós éramos todos, assim, já jovens adultos, entendeu? Eu tinha 20, 22, 23 anos.
Mas é isso aí, né, Leandro? Essas são nossas experiências pessoais com jornada.
Sim, eu acho que é sempre bom esse tipo de bate-papo para contextualizar, né? Para você falar assim, olha, viemos daqui, entendeu? A gente não é maluco por essa franquia, por nada, entendeu? Tem muita história aí, entendeu? Tem muita história, não interessa que época. Tem o pessoal dos 60, dos 70, dos 80, dos 90 e os desse século.
E eu sei que assim, isso é bem importante, mas dinâmicas... ainda menos.
É, exatamente, a dinâmica é sempre particular assim, a cada momento, entendeu? Devido ao contexto da época, a facilidade de conseguir o material e tal, mas as particularidades são queridas para todas as pessoas.
Isso, ninguém, sei, de novo, é muito cafona dizer isso, mas ninguém é menos fã porque conheceu na Tupi, o outro conheceu na Bandeirantes, não, conheceu no Telecine Premium.
Exatamente.
Todo mundo é tracker. Mas enfim, Lê, muito obrigado e semana que vem estamos de volta para mais um Hora Rubra.
Tamo aí.
Então, abração, gurizada. Abração no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.